acontece com os professores. Segundas-feiras, entre as 19 e as 19h30. Acontece com os professores. Um programa de responsabilidade da Associação de Solidariedade Social dos Professores, Delegação de Porto Alegre. Acontece com a apresentação de José Moura Semedo. Segundas-feiras, entre as 19 e as 19h30, acontece na Rádio Porto Alegre.
E nossos associados, aqui estamos para mais um programa da nossa Delegação de Porto Alegre, da Associação de Solidariedade Social dos Professores. Temos procurado ver nesta revistas semanais se haverá artigos de interesse, mas de um interesse moderno. E realmente encontramos na visão de 9 do 3 a 15 do 3. Encontramos nesta edição da Visão um dossiê especial de 16 páginas intitulado A Ciência para Viver Mais Tempo. Acrescenta esse artigo em título que, depois de mudarem as nossas vidas, as mentes brilhantes da Silicon Valley querem pôr-nos a viver para lá dos 100 anos com suplementos inovadores, técnicas revolucionárias e até dietas high-tech. Não há dúvida nenhuma que este problema da longevidade, o problema da resistência às agruras da vida, que são tão variadas, eu penso que tem sido sempre um problema da humanidade. Nós sabemos que os nossos, enfim, avós e bisavós, enfim, uma idade de 50, 60 anos, era a velhice plena. Hoje, graças a Deus, não. Nós temos pessoas com os seus 90 e mais anos, que fazem a sua vida, saem, têm as suas universidades séniores, portanto, enganam a morte. Tem graça que aqui mesmo na revista fala-se muito no enganar a morte. Já que é uma coisa tão certa que nós temos, saber enganar a morte é de facto uma arte. E os nossos avós também sabiam, também tinham práticas para enganar a morte. Mas hoje, com esta ciência à solta, não há dúvida nenhuma que a ciência dá para viver mais. Há novas descobertas, estas perguntas mais quentes que estão aí todos os dias são feitas, e a longevidade, esse adiamento da morte, é de facto uma constante. Se os nossos amigos e os nossos ouvintes me permitirem, eu não consigo resistir a ler aqui uma passagem deste, como vos digo, são 16 páginas, não vos quero amassar com tanta leitura, mas pelo menos aqui no arranque deste trabalho acho extraordinário. Então, se me dão licença, vamos passar à leitura. Longevidade, adiar a morte. Como Silicon Valley tenta encontrar o caminho para uma vida mais, muito mais longa. Os titãs da indústria high-tech são conhecidos pela confiança de serem capazes de resolver qualquer problema, mesmo, como é sabido, aquele que tem resistido a todas as tentativas até o momento. É por isso que as estratégias mais insólitas para enganar a morte estão a ser testadas no recreio americano dos jovens ricos e brilhantes Silicon Valley. Larry Ellison, cofundador da Oracle, doou mais de 300 milhões de euros para a investigação do envelhecimento e das doenças relacionadas com a idade. O cofundador e CEO da Alphabet Google, Larry Page, lançou a Calico, uma empresa de pesquisa científica que procura formas de aumentar a longevidade humana. Peter Thiel, cofundador da PayPal, também investiu milhões na causa, incluindo mais de 57 milhões na Fundação Matusalém, uma organização não lucrativa focada nas terapias de extensão da vida. Em vez de esperar anos para que os tratamentos sejam aprovados pelas autoridades federais, muitos deles vão testando formas de modificar a biologia humana que caíam algures no espectro entre a ciência e o empreendedorismo. Chama-se biohacking e é uma das coisas maiores a acontecer na Bay Area. O meu objetivo é viver para lá dos 180 anos, diz Dave Asprey, CEO da empresa de suplementos Bulletproof, famosa por popularizar café com manteiga orgânica misturada. Para alguns, isso significa regimes de pílulas diários e jejum uma vez por semana. Para outros, passa por ter o sangue de um jovem entrar nas veias. Vejo o biohacking como um movimento populista dentro dos cuidados de saúde, diz Geoffrey Wu, o CEO de uma empresa chamada Nutrobox, que vende suplementos que prometem melhorar a função cerebral. Muitos cientistas são céticos. Eis o que se sabe e não sabe acerca da linha da frente de guerra da humanidade contra o inevitável. Senhores ouvintes e nossos associados, depois há aqui uma passagem que eu considero também extraordinária. Transfusões de sangue novo. Elixir de vida ou apenas um negócio? A polémica está lançada. A ideia. Pode soar a vampiros, mas há 50 pessoas nos Estados Unidos da América que pagaram $8,000 por uma transfusão de plasma de outra pessoa com idade entre os 16 e os 25 anos. O estudo é conduzido pela Ambrosia, uma empresa sediada em Monterrey, na Califórnia. O que é? As transfusões baseiam-se na ideia de que injetar 2 litros de sangue de um jovem pode conferir benefícios de longevidade. Na primeira experiência clínica do tipo, a Ambrosia está a fazer uma lista das pessoas dispostas a pagar o preço elevado para levarem a transfusão. O fundador da Ambrosia, Jesse Carmazin, que tem um curso de medicina, mas não é médico com carteira profissional, diz que, depois das transfusões, a sua equipa procura mudanças no receptor do sangue, incluindo marcadores de inflamação, colesterol e crescimento neuronal. Quando somos novos, produzimos uma quantidade grande de fatores que são importantes para a saúde das células, afirma. Quando envelhecemos, não produzimos o suficiente desses fatores. O sangue novo dá ao corpo uma pausa para se reparar e regenerar. O debate. Os cientistas criticam redondamente este estudo, em grande parte pela forma como foi desenhado. Não tem grupo de controlo, é caro, e as pessoas envolvidas não partilham características que as tornem candidatos apropriados para serem colocados lado a lado. O que a Ambrosia está a fazer é inútil e pode ser danoso, diz Irina Conboy, professora associada de Bioengenharia da Universidade de Califórnia, Berkeley, que também estuda o sangue como um potencial alvo de envelhecimento. O conceito nasce com estudos em ratos de Conboy e outros. Em 2005, com o marido e parceiro de investigação Michael Conboy, mostrou que, quando ratos velhos são cozidos cirurgicamente a ratos novos, os seus tecidos ficam mais saudáveis. A conclusão não é que o sangue novo seja remédio para tudo. Num recente estudo de follow-up, os Conboys desenvolveram uma forma de trocar o sangue de um rato jovem para um velho sem os ligar cirurgicamente. Perceberam que o rato velho tinha tido algumas melhoras, mas que o rato jovem teve rápidos declínios. O resultado é que uma simples troca prejudica mais o parceiro jovem do que ajuda o parceiro idoso, diz Michael. A Ambrosia diz que as transfusões de plasma são seguras e, se se provar que são eficazes, deve ficar disponível. Senhores ouvintes, vamos aqui acabar com o tema dizendo o seguinte. As terapias do envelhecimento baseadas no sangue podem estar presentes no futuro, mas a ciência ainda lá não chegou. Dar sangue pode salvar vidas, mas usá-lo para se rejuvenescer é contraproducente, diz Irina. Portanto, se os nossos ouvintes tiverem a possibilidade de encontrar esta revista Visão, como lhes disse, é um trabalho extraordinário, é um trabalho muito longo, e com pessoas muito competentes desse departamento fabuloso Silicon Valley nos Estados Unidos e que está aí para discussão. Repito, é a revisão de 9 de março a 15 de março que traz isto realmente muito bem explicado. Pois, evidentemente, traz outros trabalhos interessantes, como, por exemplo, a questão da vida dura dos trabalhadores de supermercados, e depois uma questão que nos vai preocupando muito, muito, mesmo muito, no caso português, que é a questão, neste caso, que a revista Visão, de 9 de março a 15 de março corrente, traz, é a questão da suspeita de manipulação no sorteio de juízes. São questões muito complicadas e que, de facto, a nossa justiça, que tem dado exemplos de mérito, sem dúvida nenhuma, através dos anos, e que foi e continua a ser uma instituição onde o Estado se pode apoiar. Aliás, nós estamos a ver o que se passa no Brasil. O problema todo está na mão dos juízes, por isso já há quem fale nas chamadas repúblicas dos juízes, mas o que é certo é que, se não houver quem julgue, mas quem julgue independentemente e friamente, fora daqueles poderes que estudámos na história, legislativo, executivo e judicial, quer isto dizer, se o poder judicial não for autónomo, independente, nós não conseguimos nada. Se tivermos uma justiça como, graças a Deus, temos tido até aqui, eu penso que Portugal tem, com problemas, é evidente, com uma União Europeia a desfalcar-se dia a dia, Portugal pode, se a justiça não estiver forte e segura e não estiver aceite pela população, pode haver problemas. Mas vamos acreditar que não há problemas. Seus ouvintes, ficamos por aqui. Vamos aguardar pelo próximo programa, se Deus quiser. E um grande abraço para todos. Não se esqueçam de visitar agora, nesta época de primavera, a Associação de Solidariedade Social dos Professores, Delegação de Porto Alegre, como lhes tenho dito, que tem a sua sede ali no bairro de Santana, numa rua muito bonita, que está lá uma placazinha, e que vale a pena aparecerem por lá para verem como se trabalha bem, principalmente em arte, mas noutras coisas também. Um grande abraço e até ao próximo programa, se Deus quiser.
Acontece com os professores. Segundas-feiras, entre as 19 e as 19h30. Acontece com os professores. Um programa de responsabilidade da Associação de Solidariedade Social dos Professores, Delegação de Porto Alegre. Acontece com a apresentação de José Moura Semedo. Segundas-feiras, entre as 19 e as 19h30, acontece na Rádio Porto Alegre.